Bom, eu queria agradecer por termos dado esta entrevista e gostaria de pedir para caracterizar o seu trabalho e as funções desempenhadas atualmente e desempenhou nos últimos anos enquanto assistente social.
Pronto, aqui o trabalho na ação social tem mais a ver com o diagnóstico das principais problemáticas ao nível da ação social no Conselho de Coimbra e munir as instituições que trabalham diretamente com a população e com os cidadãos dos instrumentos necessários para trabalhar essas problemáticas. Ou seja, no fundo nós fazemos... E depois temos também vários projetos isolados que têm a ver com o apoio aos idosos através da teleassistência, do serviço de apoio domiciliário. Tem o outro projeto que é o Coimbra Saber Amar, no qual se proporcionam às crianças que não têm possibilidades nas férias de ir à praia poderem fazê-lo durante duas semanas. Tem o projeto do voluntariado, que esse é um projeto neste momento, até este ano é o ano do voluntariado. O voluntariado vai-se apostar cada vez mais nele e a Câmara tem um banco de voluntariado no qual cruza as necessidades das instituições mais as IPSS com depois pessoas que querem vir cá e oferecer-se como voluntários, portanto faz uma entrevista e cruza-se as necessidades depois com os pedidos ao nível do voluntariado.
E basicamente das funções que exerce, que forma que abordam ou qual é a vossa...
Bem,
o vosso objetivo do vosso trabalho na prática, como é que vocês vão fazer esse trabalho?
Fazer o diagnóstico. Nós trabalhamos muito em parceria e em rede com as instituições de Coimbra. Estamos muito de perto e fazemos reuniões muito frequentes com as IPSS que trabalham a todos os níveis, a infância, a juventude, os idosos e depois as famílias carenciadas. Estamos a falar da Caritas, da AMI, do GetUp, dos Centros de Dia, o Ateneu. O nosso nível de intervenção é um bocadinho mais generalista, que é fazer uma análise e depois são identificados problemas e fazemos ou planos municipais, no qual envolvemos as instituições todas na concretização desses objetivos, e os objetivos são traçados de acordo com as necessidades que as instituições detectam, e ou individualmente, e agora vou dar um exemplo, imaginemos como a instituição quer criar uma valência ou um lar de apoio a idosos, nós fazemos o estudo para eventual cedência de terreno, onde vamos perceber naquela zona se há necessidade ou não há relativamente a essa resposta, ou nos transportes, instituições que não têm transporte e querem fazer uma determinada ação, nós cedemos o transporte, ou até mesmo em verbas financeiras, portanto temos agora o projeto...
Não, não tem intervenção direta mesmo?
Direta muito pouco. Não, nós temos as pessoas que vêm cá e o que nós fazemos é avaliamos, estamos com a pessoa, avaliamos, mas encaminhamos...
Porque as pessoas têm problemas?
Isso, e pode ser qualquer... Nós nunca sabemos o que é que aqui vem ter. Ou seja, a ação social abrange muita coisa. Tem
que
ser abrigo...
Qualquer pessoa que pode contratar, se tenha um problema, é aqui que se dirige normalmente?
Isso.
É isso?
É. E depois nós diagnosticamos o problema e encaminhamos depois para a instituição específica que pode melhor resolver essa situação. Numa forma não só mais próxima, mas também de acordo com os recursos que têm e que são os mais...
Por exemplo, uma pessoa que ficou desempregada, que não tem recursos, não tem como correr, daí é normal dirigir-se aqui...
Porque aqui o normal é a ação social, é o que está mais próximo da população, pensam logo, ação social, que é municipal de Coimbra. Uma pessoa desempregada ou que tenha outro tipo de problema, o que nós fazemos, analisamos e articulamos depois, ou com a segurança social, a técnica de zona, ou conhecemos, por exemplo, instituições que apoiam em termos dos bens alimentares, até, por exemplo, até de móveis, roupas e isso, portanto, encaminhamos para um circuito que possa depois, então, depois acompanhar, não só em termos não de mudança estrutural da pessoa, mas de alimentação, vestuário, isso, mas também de acompanhamento para a elaboração de um plano de projeto de vida, através ou da segurança social ou de serviços que tenhamos conhecimento que fazem esse trabalho.
O exercício dessas funções, perfeitamente com indivíduos aptos para o trabalho, que estão em situações de precariedade e exclusão social devido ao desemprego e à falta de emprego. Consegue lembrar-se de escrever assim um ou outro caso?
Consigo, muito bem. Eu cada vez mais tenho contato com essa realidade em que as pessoas estão desempregadas e a forma de escoamento, entre aspas, dessas pessoas é através dos cursos de formação profissional, em que muitas vezes, para elas, os cursos de formação profissional não são, não, não estão lá porque lhes interessa esse curso ou porque se reviem naquele curso específico. É uma fonte de rendimento, como seria outro qualquer, fazendo uma coisa noutra área qualquer. Ou seja, o que eu encontro cada vez mais são pessoas que sempre trabalharam, por exemplo, ou na terra, ou em carpintarias, e que estão em cursos de informática, ou de competências pessoais, ou de culinária. Há uma pressão de cursos neste momento. Ou seja, acaba o curso, e como não há trabalho, nem sequer no âmbito e no seguimento desse curso, passam para outro. Portanto, vão pressionando. Pessoas que já chegam a ter 3 cursos, com o que havia absolutamente discursos de formação profissional. Portanto, e depois há as desistências em que, e aqui acho que há uma grave lacuna, em que se põe o foco do problema na pessoa, que é desistiu, não quer fazer nada, quando o foco do problema está na triagem e no encaminhamento das pessoas para aquilo a que devem ir de acordo, não só com a sua experiência profissional para trás, porque é esquecido esse background para trás, essa experiência não vale nada, e até de acordo com a vocação da pessoa, não é?
Conhece a dinâmica, os apoios, os incentivos são dados à criação do próprio emprego ou empresa através do IRP, e está ou esteve envolvida em algum desses processos?
Não, eu conheço
um concretamente, nesses casos que nós estamos a falar, pessoas que chegam aqui e há uma vez vocês encaminharam pessoas para esta possibilidade, por exemplo, na alternativa à formação para criar a sua própria empresa ou o seu próprio emprego. Não, vocês não.
Aqui não.
Vocês não têm nenhuma ligação nestes casos, uma pessoa que se quer manter ativa mesmo, que não precisa de formação, por exemplo, já tem uma boa formação profissional ou uma larga experiência profissional, no fundo não há uma solução imediata que procure uma alternativa não havendo empregos mesmo, não é? Seja a própria pessoa a criar o seu emprego.
Aqui, por exemplo, diretamente é evidente que podemos encaminhar para o IFP, porque é lá que eles tratam disso. Agora, a Câmara...
Mas não encaminham, em regra, não é?
Em regra não encaminhamos. Encaminhamos quando a pessoa está desempregada, não está inscrito, e o normal, pronto, inscreve-se. Especificamente isto, não, porque não temos condições para avaliar se a pessoa tem estrutura ou retaguarda suficiente para aguentar uma coisa dessas. Que é preciso, não é uma coisa assim, como hoje se fala, de uma forma muito banalizada. Acho que é uma coisa séria e tem que ser avaliada de uma forma muito, muito ponderada. Temos agora a decorrer, e foi uma candidatura que a Câmara se candidatou, que é um curso que tem a duração de uma semana, já aconteceram 3, que é de empreendedorismo social. Ou seja, as pessoas têm vários módulos durante uma semana. Percorrem esses módulos e percebem, se eu quiser criar uma empresa ou tenho uma ideia, como é que eu aplico essa ideia de forma a rentabilizá-la? Isso é um curso de formação profissional, não é um curso de formação profissional, é um curso só de uma semana, que só dá apenas umas luzes. Eu já vi pessoas, até na prática, nesse curso, que criam por exemplo, agora em há pouco tempo, criaram no verão leques, nas quais venderam os leques na rua, mas o retorno desse dinheiro era para comprar sacos de cama para o sem-abrigo. Ou seja, eles tentavam potenciar ao máximo o retorno desse projeto.
E qual é a sua opinião sobre o tipo de assistência que é prestada quem não tem emprego, quer manter-se ativo ou ativa, ou situações precárias de emprego? Não estou a falar aqui só das pessoas que não têm emprego. Não há casos que vocês conheçam, por exemplo, uma família que tem alguém que ficou desempregado e começa a ter e outros, ou só que está ligado ao trabalho precário, não é? Que também é outro problema, é outro. Temos também que há muitos casos de pobreza ligados à questão do trabalho precário. E, também tem casos desses, pessoas que mesmo tendo um emprego, os procuram porque queriam ter uma alternativa, queriam tentar fazer alguma coisa pela vida. Os vossos programas também abrangem essas pessoas, há essa possibilidade, não, vocês encontram casos deles?
Bem, nós temos casos, relativamente às respostas que eu vejo, para mim, em relação a pessoas que estão a passar, que não têm emprego ou que até nem têm as necessidades básicas, para mim o que se está a dar são uma espécie de cuidados paliativos.
Pois, mas a minha pergunta é específica, pessoas que querem, que os procuram, mas que queriam mesmo manter-se ativos e que não, isto é, não buscam uma assistência do tipo de, pronto, agora venho aqui e ajudem-me a resolver o problema, eu quero dar a volta à minha vida, eu quero fazer alguma coisa, mas preciso que alguém me ajude a ultrapassar esta fase difícil e a procurar uma solução.
Efetivamente, e para ser sincero, eu não acho que seja feito grande coisa. Porque se as instituições.
Não há aqui um recurso
dessa
pessoa, nem é uma alternativa, provavelmente, que se pensa muitas vezes. Vamos aqui encaminhar esta pessoa para uma. É uma pessoa que é ativa, dinâmica, que tem valências, tem conhecimentos, tem formação.
Uhum.
E vamos pegar ela e vamos encaminhá-la, vamos pô-la a trabalhar.
Se uma pessoa chegar aqui e tiver aqui ou numa instituição qualquer pela qual seja acompanhada e quiser trabalhar, automaticamente as pessoas encaminham-na para o Instituto de Emprego. Se estes
serviços... Vocês depois não acompanham esses casos a partir do momento que contratou o centro de emprego?
Não acompanhamos. Agora, eu acho que se as IPSS, que trabalham com imensas pessoas desempregadas, quisessem efetivamente dar-lhes a oportunidade de mudança através do trabalho, provavelmente até teriam criado parcerias com as empresas, com a Associação dos Empresários, a Associação dos Comerciantes, ou seja, teriam a preocupação de estar ligados a esses circuitos empresariais para, de uma forma próxima, conseguirem canalizar essas pessoas que não têm, portanto, aquilo que têm é oferecer os tais pacotes dos cursos de formação profissional e pouco mais do que isso. Eu vou dar o exemplo de um caso, de um senhor, que é o contrário de, se calhar, aqueles técnicos estão habituados ou que dizem que estão habituados, porque o lugar que se ouve de população sem abrigo ou excluída é que eles não querem fazer nenhum. E depois massifica-se muito esta ideia. Há um senhor, por exemplo, que sempre trabalhou em serralharia pelas juntas de freguesia a cortar árvores, a podar. E nota-se perfeitamente nele que a vida dele é o trabalho. Onde ele vai buscar sentido para a vida dele é pelo trabalho. E, entretanto, eles têm aqueles trabalhos precários, de 2 anos, não é renovado o contrato, vai para outro sítio, pronto, até que se esgotou e ficou numa situação de desemprego. O desemprego, como o trabalho dele é o que dá sentido para a vida, provocou-lhe descompensações emocionais e psicológicas graves. E ele, neste momento, só por uma questão de sobrevivência, está num curso de informática. E, há pouco tempo, ele teve que ser teve que ir a uma urgência de psiquiatria, porque descompensou imenso, porque está a chegar o final do curso em dezembro, e o maior medo que ele tem é ficar desocupado e não ter trabalho. E lá, porque ele estava tão alterado, quiseram passar já a reforma por invalidez. É uma pessoa que tem 40 e poucos anos. Que é interessante, porque a maior parte das pessoas luta pelas tais reformas de invalidez e não conseguem. Este, que quer trabalhar, foram-lhe oferecer de mão beijada à reforma por invalidez. Foi a pior coisa que lhe fizeram. Pronto, claro que ele sai da consulta num registro de grande agressividade, onde, mais uma vez, a tónica de problema está nele, que é agressivo, que é doente, ele não está capaz para trabalhar. Isto é um ciclo muito perigoso. Portanto, eu dou este exemplo, que deem trabalho dão vida.
Então, nesta matéria, o apoio à criação de alternativas de emprego, que é do próprio emprego à empresa, vocês não têm,
não.
Têm alguma multidisciplinaridade entre as vossas funções e as do IFP, não?
A única coisa...
Há alguma intervenção direta, não seja algum protocolo?
Temos coisas pontuais, diretas não, mas, por exemplo, a diretora do IFP já foi, por exemplo, nós temos o PISAC, que é o Projeto Integrado de Apoio aos Sem-Abrigo. Não avisa só aos sem-abrigo, avisa a população que está em situação de risco. A população que está em situação de risco é que vive mesmo no limiar da pobreza, está no limite e qualquer momento pode passar por uma situação de limite social. E ela, há pouco tempo, foi dar uma formação aos técnicos de, não só de empreendedorismo, mas também de projetos. Agora está-se a falar muito da agricultura biológica e foi falado de alguns projetos que se construíram em parcerias com ITSS e com particulares. Portanto, e que ideia era, neste momento, juntar os recursos que cada um tem, que às vezes isolados não servem para nada. Estabeleceu-se essa ligação de forma a ela abrir um canal e as situações em que se perceber que é viável encaminhar para ela ou que se tiver uma ideia e ela ajudar a trabalhá-la. Portanto, mas isso foi uma ação isolada que aconteceu e serviu para abrir o tal canal.
Já agora, o que é que acha? O IFP será um centro de emprego ou um centro de apoio às pessoas que estão desempregadas? Qual é a perspectiva em relação a isto? Na medida em que não há este. Está detalhadamente nestes casos, as pessoas estão desempregadas, quando chegam aqui, portanto, elas dirigem-se aqui, provavelmente, quando não têm alternativas de emprego e quando estão numa situação de exclusão, e por isso só há nenhuma integração entre estes serviços e todos os serviços. A sua ideia é relativa. Relativamente ao IRP, é o quê? É um centro de promoção do emprego em geral? Ou também haverá, acha que tem alguma componente que se preocupe com as pessoas que realmente estão desempregadas?
Não, eu acho que é mais em geral. E neste momento eu vou dizer uma coisa. Os técnicos neste momento nem sequer têm tempo. Eu não sei se já não falo na disponibilidade, mas sempre, para estar com as pessoas e trabalhar com as pessoas, esta validação de competências e o acompanhamento em termos de inserção profissional, não acho que esse trabalho seja feito. O que eu acho que hoje é feito é, eventualmente, parceria ou ligação maior que haja entre o Instituto de Emprego, será com a Segurança Social. Porquê? Porque há pessoas que estão a receber o rendimento social de inserção, que têm um plano de inserção que visa a inserção profissional deles. Mas o que eu acho que se faz é, eles são obrigados a inscrever-se no Instituto de Emprego, eventualmente são chamados para uma ou outra entrevista, se ficarem, comunica-se à Segurança Social, cessa o rendimento social de inserção. Se eventualmente faltarem uma entrevista, comunicam à Segurança Social e é cessado o rendimento social de inserção por incumprimento. Ou seja, o que eu estou a dizer é que eu acho que hoje o acompanhamento é mecânico e muito numérico e pouco relacional.
Conhece e pode mencionar alguns casos de sucesso de indivíduos que ficaram desempregados em alternativa por não ter emprego ou por vontade própria optaram por criar o próprio emprego em uma empresa e hoje estão bem, já não necessitam do apoio da assistência social?
Eu só conheço aqueles que apareceram na televisão e conheço um ao outro em que o mérito, não queria muito falar em mérito, mas da qualidade da intervenção feita, não foi isso que teve em causa. O que teve em causa foi já os recursos das próprias pessoas com o apoio de retaguarda, às vezes até familiar. Portanto, não estou a falar de casos em que o centro de emprego ou o projeto tenha feito a diferença. O que o centro de emprego foi, deu os instrumentos que tem. Até de acordo com a lei, não é?
Já teve casos específicos, pessoas que procuraram, estavam numa situação muito má e que depois
não
foram encaminhados e que hoje estão bem na vida e hoje não é errado, não é?
Nunca fiz.
E o contrário, casos de insucesso, pessoas tentaram dar a volta, que era o seu próprio emprego, emprego e qualquer motivo ficaram numa situação ainda pior do que estavam à partida quando ficaram desempregados ou deixaram o emprego que tinham trabalhado por conta própria.
Já, sim. Também.
Tem assim algum exemplo do que tens mencionado mais
conhecido? Sim, já conheci uma pessoa que trabalhou muitos anos em publicidade e marketing e trabalhou nos anos em que a publicidade estava no auge, fez trabalhos excepcionais, ganhou prémios nacionais e internacionais. Depois, no início dos anos de 2000, e por aí fora, a publicidade sofreu uma recaída muito grande, não só em termos da quantidade da publicidade feita, mas da qualidade também feita. Depois tornou-se tudo também muito mecanizado e muito formatado. Pronto, e essa pessoa, primeiro, viu-se uma situação de desemprego e depois também não se reviu naquelas políticas, sei lá, capitalistas que não davam valor depois à criatividade da publicidade. E com o valor que já tinha, de 20 anos de carreira, tentou por si só criar a sua própria empresa através do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Pronto, e que foi dado todo o valor total dos 18 meses de subsídio de emprego que tinha direito, onde a pessoa investiu tudo no material que necessitava, computador, impressora e na logística que era necessária para ter as suas contas próprias ligadas ao mercado de trabalho nessa área e em que as coisas não correram assim tão bem e que depois acabou por ficar com mais dívidas, ou seja, acabou por ficar com uma situação muito pior. Porquê? Por duas razões. A primeira, porque ficou sem subsídio de emprego, e que tinha aquele dinheiro certo e depois possibilitava de uma forma mais tranquila resolver a vida de outra forma. E segundo, ficou com dívidas que não tinha e acabou por contrair na sequência dessa tentativa de criação do próprio emprego. Não estamos a falar de uma pessoa que tenha falhado ao nível das expectativas da sua qualidade profissional. Estamos a falar de uma eventual falta de estudo ou de acompanhamento até do mercado relativamente àquilo que era pretendido.
O que é que acha que o IFP deveria ter feito
pensando que essas pessoas têm que provavelmente apresentar um projeto para poder antecipar o subsídio por inteiro, não é? O que é que acham que o IFP falhou? Ou que serviço é que poderia ter apoiado? Na medida que há um projeto em que esse projeto falhou e que a partir dessa pessoa fica desamparada, seria uma responsabilidade também do IFP, uma vez que estudou o projeto dele e que deveria controlar de alguma forma e acompanhar de alguma forma, ou acho que não?
Eu acho que o IFP, até pelas investigações que vão fazendo e pela qualidade técnica que eu penso os profissionais que lá estão, o que falhou e que acho que falha, por exemplo, é fazer tão simplesmente um estudo de mercado relativamente à viabilidade daquela iniciativa, assim como é feita relativamente ao nível da ação social. Quer dizer, se vier aqui alguém dizer eu quero fazer uma creche num sítio tal, é feito um estudo para perceber se naquela zona se vai sobrepor, se há resposta, se há falta, se não há, e depois ir acompanhando até as coisas estarem mais ou menos estabilizadas. E eu penso que as pessoas, portanto, cumprem com os requisitos todos e com a parte burocrática toda que é exigida e necessária, mas a partir do momento em que isso já está cumprido, estão completamente botadas ao abandono.
Não sei se sabe que há uma grande intervenção neste momento do privado, de empresas privadas, né, na construção destes projetos que é necessário apresentar ao IEF, ao Instituto de Emprego e Evolução Profissional, e que, portanto, há um licenciamento relativamente a este estudo e é na medida em que há intermediários do privado que intervêm na solução que lhes permite a estas pessoas apresentar um projeto e desenvolver esse projeto, não é? Muitas vezes, possivelmente, projetos que não seriam aqueles que as pessoas têm, porque depois são projetos que são construídos com a ideia da pessoa, mas não, se calhar, da mesma forma
que as instituições
querem. Depois eu tenho um conjunto. O que é que pensa disso? Acha sobre a intervenção dos privados, de empresas privadas, do setor privado, lucrativas, não é? Que estão metidas no meio disto tudo.
Sim.
E que, no fundo, são especializadas a construir estes projetos e acha que haverá alguma responsabilidade também nesse
sentimento? Se calhar cria-se um poço. E muitos veículos de comunicação no meio, e se calhar a ideia seria uma política de aproximação das pessoas interessadas pelas pessoas que também necessitam, porque não são só as pessoas que precisam de trabalho, as próprias empresas também precisam de pessoas que queiram e que tenham qualidade no seu trabalho, porque hoje em dia realmente há falta de emprego, mas as empresas vão estar interessadas em pessoas que, sendo produtivas, também é uma mais-valia para a própria empresa. Portanto, e fazer esse cruzamento e depois essa aproximação, eu acho que é fulcral, que não existe. As pessoas não têm essa aproximação com as empresas e com as instituições.
No caso, até neste caso que falou, como é que as pessoas ficam depois quando as coisas correm mal, em termos de apoio?
E o que eu acho é duas coisas. A primeira é que há uma inevitável comparação entre o antes, ou seja, e o antes, sendo que as pessoas vêm numa situação em que tiveram a sua época ou dor, não foi no sentido, foi no sentido de poderem trabalhar e fazerem aquilo em que eram mesmo boas, e depois decaem quando percebem que, porque eu penso que quando as pessoas partem para um projeto de autonomização, e mais na área da publicidade, porque estando ligado a uma grande agência, e estou a falar agora só da publicidade, é muito melhor, porque a pessoa está mais disponível só para o processo da criatividade. A pessoa tendo que criar a sua própria empresa, vai ter imensos fatores de desconcentração relativamente àquilo que é importante ter o trabalho. É estar desligado, ter um sentimento de alguma liberdade para poder criar um produto inovador. Ou seja, eu parto do princípio, quando uma pessoa chega para essa decisão, chegou ao fim de linha. Este é o último recurso que tenho. Depois disto, não há mais nada. Se ninguém me valeu, vou-me valer de mim próprio. Mas se sozinho não consegue, o que eu acho que a pessoa sente é que, bem, depois disto não há mais nada, não há qualquer viabilidade de eu me inserir nem de um lado nem do outro.
Estava a referir-se há pouco, portanto, no fundo, foi apoiada, portanto, antecipou os subsídios e depois as coisas correram mal. Que tipo de apoio é que teve e o que é que aconteceu a essa pessoa? Como é que está hoje? O que é que pode dizer em relação a isso? O que é que acontece a estas pessoas? Ou que, não, se esse caso específico se quiser falar nesse especial?
Não, eu acho que acontece é...
As pessoas que têm apoio, dirigem-se aqui normalmente aos vossos serviços?
Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de pessoas de 40, 50 anos, não estamos a falar propriamente de pessoas jovens que ainda têm um bocado a ideia de que estão no início do caminho, portanto ainda há muito para fazer e que eventualmente estarão abertas ao mundo, não é? Não consegui aqui, vou para o outro lado. Agora, estamos a falar de pessoas que estão presas, que têm aqui já um passado, toda a rede familiar e de apoio aqui, eventualmente até para irem para o mundo precisam de dinheiro, precisam de recursos económicos, ou seja, até estão prisioneiras no seu próprio país porque não os têm, e uma pessoa com 40, 50 anos que se vê no fim de linha, em que isto falhou e não vê outra perspectiva, os anos que vai ver para a frente são anos de vazio e de medo, portanto, o que é que acontece?
Falhou, quer dizer, por causa do que estava a contar, as pessoas ficaram endividadas, portanto, sem uma fonte de rendimento, dirigiram-se aos serviços, os serviços é que dirigiram, que tipo de intervenção, ou essa pessoa, mais concretamente nestes casos, o que é que acontece? Uma pessoa que tenha, portanto, passou pelo IFP, que empreendeu e que no fundo as coisas correram mal. O que é que acontece a estas pessoas nestes casos? Deve ter aqui várias, não é?
O que aconteceu é esta pessoa é que por si própria, portanto, contraiu dívidas à Segurança Social e às Finanças.
Antes de ter entrado nesse projeto, era uma pessoa desempregada, com direito a subsídio de emprego, que se não tivesse empreendido, teria novamente um prolongamento de subsídio de emprego e que teria outro apoio e outros direitos. E empreendendo, as coisas correram mal, porque eu deduzo, como está a dizer, é que ficou cheio de dívidas à Segurança Social, cheio de dívidas ao Estado e provavelmente afastado completamente da hipótese de se aproximar das instituições no sentido de pedir alguma ajuda, não é? Portanto, se calhar inibido porque, no fundo, era o próprio Estado que já estava que o colocou numa situação de exclusão, não é? Em que não estaria a cumprir um projeto que se tinha proposto fazer. O que é que acontece a estas pessoas?
Essas pessoas entram em insolvência pessoal. Aliás, o número de processos de insolvência pessoal e familiar aumentou imenso. Ou seja, esta pessoa especificamente teve que arranjar um advogado, porque depois já há irregularidades, há dívidas, não é? E para continuar com o seu projeto de vida, não pode continuar com essas dívidas à Segurança Social. Porque se
arranja... A pessoa por si só consegue fazer isso?
Por si só teve que fazer, portanto.
Não, mas digo, na generalidade, as pessoas não vão contratar um advogado, atualmente não tem.
Eu pessoalmente não sei se o IFP, uma pessoa entrar em incumprimento e depois, no âmbito desse incumprimento, ficou com dívidas, eu pessoalmente não sei se o IFP tem recursos depois para apoiar essa pessoa nessa fase a resolver a situação legal em que está envolvida. Isso eu não sei. Eu parto do princípio, esta especificamente, o que teve que fazer foi arranjar um advogado e entrar em processo de insolvência pessoal. Até porque essa pessoa, se voltasse a arranjar trabalho, ou até fôssemos para o rendimento social de inserção, parte do ordenado, que já é pouco, porque agora é tudo a recibos verdes, portanto, é uma grande fatia descontada, mas grande parte do seu ordenado seria para pagar a dívida. E uma pessoa, portanto, não arranja a solução porque não arranja trabalho. Mas, se arranjar trabalho, também tem ali outro verificante. Porque sabe que vai ficar com uma parte só do salário. Portanto, a ideia para regularizar é entrar em insolvência pessoal. É dizer, olha, as despesas que eu tenho são muito maiores do que os rendimentos que eu tenho, que neste caso eram zero, não é? E pronto, e entrou-se com o tal processo de insolvência pessoal. É evidente, e depois isto em termos de custos até, estamos a estimar pessoas inativas e depois muitas dessas pessoas têm que, e foi este o caso, de prestar a casa das mães e dos pais. Regressam às famílias. Portanto, estamos a falar quando têm, portanto, e daí quando não têm, estamos a falar em pessoas que neste momento dormem na rua mesmo. Quando tem.
Só precisa passar de uma situação dessas, não é? Sim. Em que é uma condição regular, no fundo tenta fazer alguma coisa pela vida e é apoiado para fazer, mas se alguma coisa por algum por qualquer motivo corre mal, pode até ser independente da pessoa, não é? Por questões de mercado, de concorrência, seja lá o que for, projetos mal elaborados, uma vez que não são as pessoas que têm a capacidade para elaborar, essas pessoas ficam numa exclusão com pior do que aquelas que
estão. Pior e agrava depois a situação da família alargada também.
Sabe, por exemplo, que nestes projetos as pessoas dão como garantia os próprios bens que retirem de tudo, isto é, portanto, se as pessoas não cumprirem, que podem ser apunhaladas para a própria segurança social para ir buscar os bens que adquiriram, por exemplo, se abriram uma loja, não sabia disso.
Não.
Então sabe que portanto, as pessoas correm um risco elevadíssimo quando estão a meter estes projetos. Pensando nisto, isto será, considera que isto são o quê? Apoios sociais? Nós vimos chamar que este apoio aos empregados para criar os seus próprios empregos, a empresa, devemos considerar isto como um apoio social? Ou devemos...
Não, eu acho que é um apoio, eu acho que é uma máscara para camuflar, porque, bem, se neste ano entrarem, o que nós ouvimos dizer é o quê? Nós, em termos estatísticos, o que ouvimos dizer é que no ano 2010, 2.300 pessoas entraram com um projeto de empreendedorismo social ou de criação do seu próprio emprego. Eu nunca ouvi dizer, no ano 2010, X pessoas foram à falência ou entraram em solvência pessoal no âmbito da tal, da mesma criação. Portanto, o que eu acho que estamos a fazer é camuflar um problema grave.
Para finalizar, o que é que acha que se queria fazer para melhorar estas medidas e qual a relevância que elas têm ou poderiam ter se fosse de facto, se tivessem uma abrangência mais social do que económica? O que é que...
Bem, eu acho que...
Eu vou especificar, vou formular. Vocês aqui deparam-se com pessoas que não têm muitas vezes alternativa nenhuma. Penso que vocês próprios muitas vezes não têm soluções para as pessoas, não é? Falamos aqui da questão da formação, das alternativas que as pessoas têm. Uma única alternativa que hoje poderia ser possível, ou para muitas dessas pessoas que não têm emprego, seria tornar-se autónoma, né? Criar o seu próprio emprego, fosse a fazer o que fosse, não é? Para muitas pessoas seria a única alternativa que restava. Acho que deveria haver um apoio a estas pessoas que os acompanhasse, de forma a que, pronto, ao mesmo tempo não deixasse que eles se aproveitassem, não é dar dinheiro às pessoas para as pessoas gastarem, mas que houvesse um acompanhamento de forma a que eles pudessem criar os seus próprios postos de trabalho e com bom senso, sem estarem a gastar muito dinheiro e durante a perda de tempo eles se poderem autonomizar e sem terem que correr absolutamente nenhum risco, na medida em que são pessoas que estavam excluídas ou em riscos de exclusão e que o objetivo não pode ser torná-las, passado um ano ou dois ou três ou quatro ou cinco, novamente em pessoas excluídas e como aquele caso contou, mais excluídas do que estavam à partida quando perderam o emprego. O que é que acha que seria... que seria de aproveitar e, portanto, fazer esta ligação entre, por exemplo, os vossos serviços e os de emprego e a segurança social no sentido de pegar as pessoas e incentivá-las a criar os seus próprios empregos?
Eu acho que sim, só que se continuar com a ideia de que um técnico dá para 3 mil, 4 mil pessoas, podem-se criar, em termos de instrumentos de trabalho, o melhor instrumento de trabalho, mas aquilo não passa do papel. Ou seja, eu acho que se deve criar uma rede, sim, mais consistente. E quando eu digo rede, até envolver a própria comunidade. Porque se calhar o IFP e até organismos dos Estados, e quando estamos a falar de criação do próprio emprego, se calhar divulgar aquele novo estabelecimento, ou seja, o que for que a pessoa criou pela comunidade, já seria uma grande ajuda. Nós não podemos pensar isoladamente só aquela pessoa, ou só aquela empresa, ou só os serviços que estão a trabalhar com pessoas desempregadas de longa duração ou de exclusão social. Há a comunidade também. E se calhar envolver isto podia ajudar com ser criativo com outro, porque eu estou-me a lembrar realmente, conhece-se muito bem aqueles casos de sucesso, são algo de grande publicidade quando vem uma reportagem, quer dizer, e a partir do momento eu sei que aquele serviço existe e que eventualmente até pode ter sucesso e funciona bem. Portanto, eu acho que era preciso criar redes sim mais coesas e sustentáveis entre as pessoas que precisam, as empresas que precisam, os cursos de formação profissional deviam ter mais ligação às empresas e às universidades, para que se conseguisse escoar estas pessoas ou perceber de que forma é que se pode aproveitar este conhecimento que elas adquiriram ao longo de 1, 2, 3 anos. E isso não se faz, acaba-se o curso e não há ligação nenhuma a estas empresas, e acho que a própria comunidade também devia ser envolvida. Quando eu digo a comunidade, é divulgar. Imaginemos que uma pessoa criou a própria empresa nesta área, por exemplo, da publicidade ou outra. Eu acho que o Estado tem formas de, das mais variadas maneiras, divulgar aquele serviço. Agora, e depois realmente, não acho que haja acompanhamento com qualidade. Só se tiverem, eu acho que hoje todos os serviços, isso é importante, tudo bem, que é informatizar todos os dados e criar uma base de dados onde rapidamente se consiga saber do que é que se está a falar. Mas se isso não for feito com um trabalho paralelo em termos da relação e do acompanhamento, na qualidade do acompanhamento, o que nós estamos a falar só é de números, é de uma base de dados em que eu agarro naquilo, este ano...
Trabalha-se bastante isto aqui.
Mas completamente. E enquanto não se investir, se calhar, em mais pessoas, porque também não fazem milagres, não me venham dizer a mim que um técnico, eu agora estou a pensar no IFP, a quantidade de pessoas hoje, e os técnicos são os mesmos. Quer dizer, como é que podem eles acompanhar...
Mas tem da experiência que têm e das verbas e dos valores que estão envolvidos nestes projetos, por exemplo, no caso da promoção da criação do próprio emprego, medida específica de apoio à criação do próprio emprego na empresa, tem noção, a sua ideia de que estes valores que são investidos, e não estamos a falar só de recursos, mas estamos a falar das verbas que às vezes são investidas, que de facto chegam às pessoas, ou servem mesmo para as pessoas, ou acabam por se dispersar e perder no meio da promoção da iniciativa e da publicidade da iniciativa e muito menos depois no acompanhamento e ajudar a apoiar as pessoas. Porque, de facto, às vezes estamos a falar de verbas de valores bastante elevados.
Pois.
E depois, no concreto, aquelas que as pessoas aproveitam, há um desfazimento aqui muito grande. O que é que pensa sobre isto?
Eu acho que, bem...
Porque às vezes falamos de falta de recursos, mas não há recursos. Os recursos são, acima de tudo, financeiros, não é? E
sim.
E esses a apoiar mais as pessoas e menos na...
E mesmo se esses recursos são canalizados para as pessoas, se colocar essa hipótese de que os recursos necessários são canalizados, é preciso depois que a própria pessoa os saiba gerir e que pode acontecer não saber geri-los e realmente também não vai resolver absolutamente nada.
Sim, mas aí deveria haver um...
E aí deveria haver o tal acompanhamento.
Tem que haver um retorno social do investimento que o Estado está a fazer. Mas, com certeza que haverá necessidade de manter o acompanhamento, não deixar que essas pessoas, obviamente, possam fazer isso. Quando se apoia as pessoas mediante um projeto e depois só se vai avaliar o projeto, ou o sucesso ou o sucesso, e penaliza as pessoas, isto é, está-se a responsabilizar as pessoas que, pronto, que assumem riscos que nós sabemos que mesmo qualquer empresa. Mas o que é que é? Essa questão é muito importante para mim. Perceberem que medida, o que é que pensa desta questão das pessoas terem que assumir riscos e de estar nessa situação? Acha que elas deviam assumir riscos, não deviam assumir riscos?
É um polo de dois mundos, porque hoje fala-se cada vez mais do empreendedorismo social e começa-se a vulgarizar esse termo. E fala-se também que o não aproveitamento de uma medida de Estado de autonomização tem logo atrás de si o preconceito de que a pessoa não quer, não é capaz, que é melhor ou pior que o outro, não tem espírito competitivo, portanto é um fracassado. E eu até acho que há muitas pessoas que se atiram para esse tipo de iniciativas exatamente por causa desse tipo de preconceitos. E eu acho que as pessoas têm direito a não optar pelo risco. Porque há pessoas que preferem ter só aquilo que sabem que têm e não aquilo que é completamente imprevisível. E têm todo esse direito.
Quando uma pessoa não tem alternativas nenhumas e não se sente legítimo poder optar por um risco.
Sim.
Ou melhor, não seria legítimo permitir que essas pessoas corressem menos riscos, não tanto riscos como alguém que está no privado e que tem condições para fazer e que decide criar um negócio. Não seria, estamos a falar de pessoas a partir de risco de exclusão, não é? Jovens à procura de primeiro emprego, trabalhadores precários e pessoas desempregadas e nomeadamente os empregados de longa duração, que não têm muitas vezes alternativas. Não seria uma responsabilidade do Estado é, curar e minimizar os riscos dessas
pessoas? Ou seja, eu acho que o suficiente emprego vai promover aquela autonomização da pessoa com o parecer, porque eles dão parecer desfavorável ou não favorável. Se eles dão parecer desfavorável, eles próprios são uma espécie de sócios, entre aspas, daquele negócio. Se o negócio vai à falência, não é só um que deve assumir as responsabilidades. O sentido de também deve assumir.
Esta medida parece que é uma medida...
Eu acho
que tivemos uma medida neoliberal, no sentido em que tenta-se promover a criação de negócios e de empresas, mais nada, e ver as pessoas assumindo os riscos por conta delas e com esta possibilidade de ficarem numa situação de maior exclusão do que estavam à partida.
É, então, social não tem nada. Acho que é uma medida desesperada de levar as pessoas a um processo que não sabem muito bem para onde vai dar e como é que vai acabar.
Bem, eu vou perguntar só o sentido da sua idade e a sua formação.
39 anos e assistente social.
E já agora, para fechar a nossa conversa, se me quer dizer o que é que aconteceu àquela pessoa que esteve a referir aquele caso. Como é que ficou? Como é que concluiu?
Matou-se em março de 2010.
Não consegui dar a volta a esta situação?
Foi a única solução.
Portanto, estamos a falar de um caso mesmo extremo. Tem uma pessoa que tentou que dar a volta à vida, não conseguiu, e que uma situação extrema.
E que correu todo lado, foi a todo lado. Não...
Mesmo com o vosso apoio, mesmo com o vosso acompanhamento, dos pais, da família, das pessoas todas, as pessoas não conseguiam, porque muito por causa do insucesso da iniciativa
do outro. Do insucesso e depois do peso que teve que carregar, porque se aquilo não correu bem, todo o valor que ele teve para trás, parece que foi esquecido. Todos os prémios que ele ganhou.
Pronto, nós vamos agravar aqui. Então, também agradeço a minha entrevista e pronto, obrigado.